Você está ouvindo Feijoada Completa.
Se fosse 15 para as 4, eu ia ter que cortar mais de 2/3 do programa, mas tudo bem, tá tudo certo. Você tá ouvindo ao fundo aí Light My Fire, essa versão do Will Young. É um cantor aí bem popular, aí bem contemporâneo, né? E tá trazendo essa belíssima versão dessa canção do The Doors. Aliás, música mais do que regravada para tudo quanto é lado, né? E essa versão do Will Young, bem bonita, com um estilo que lembra muito a nossa bossa nova brasileira. Olha só que delícia. We couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. All the time to hesitate is through. Muito bom, né? Muito bom o som do Will Young com essa canção do Jim Morrison, do The Doors, aí, Light My Fire. Bom, vamos agora saber as novidades do plenário da Câmara.
Por dentro do plenário.
Declaro aberta a sessão.
Com Dini Moraes.
Aprovada.
Saudações, Dini Moraes, boa tarde.
Boa tarde, Edson. Boa tarde a todos que acompanham agora a Rádio Câmara.
Muito bem, vamos falar de plenário. Nessa semana, o destaque do plenário, sem dúvida nenhuma, a convocação primeiro e depois a vinda do ministro Abraham Weintraub aqui para falar sobre os cortes, né, os cortes, ou o que ele chama de contingenciamentos, né, nas verbas para a educação, especialmente nas universidades. E aí, Dini, como é que foi esse embate ou debate ou embate?
Então, pois é, você bem falou, né, Edson? Essa semana, na verdade, o plenário ele foi uma semana de um tema só, né? Educação, foi só educação. Mas antes da gente entrar na educação, eu queria dizer que foi uma semana de um tema só no plenário porque a maioria dos líderes se reuniu no começo da semana e decidiu que não votaria nenhuma das 7 medidas provisórias que estava à disposição de ser votada no plenário. Uhum. E, na verdade, tudo isso é um recado político, né? Então, assim, ao não decidir votar medidas provisórias e convocar um ministro de Estado para ir falar no plenário, Tudo isso é um recado político que os parlamentares dão para o governo, né?
Sim.
A gente lembra também que não decidir votar as medidas provisórias é uma decisão, né?
É uma decisão,
entre essas medidas provisórias que acabaram ficando para trás, por exemplo, está aquela que libera, né, que estrangeiros sejam 100% donos de empresas aéreas brasileiras. Essa medida provisória, inclusive, é bem provável que ela perca validade, porque ela só tem prazo até quarta-feira que vem. Uhum. E tem uma outra também que está sendo bem falada, que é a da reforma administrativa, né? Que foi aquela primeira medida provisória assinada pelo governo Bolsonaro, que muda aí os ministérios, muda alguns serviços de lugar, enfim. Uhum. Essa também está com menos tempo agora, né? Vai ficar só com 2 semanas para ser aprovada na Câmara e no Senado.
Uhum.
Enfim, vamos lá falar da educação. Então, como você bem disse, na terça-feira, o que aconteceu? Foi colocado em votação um pedido de requerimento de convocação do ministro para o ministro da Educação comparecer ao plenário para ele explicar o bloqueio de verbas na educação. A gente lembra que convocação não é convite, né, gente? Convocação é obrigatória, o ministro não pode dizer não, o ministro não pode fugir. E essa convocação do ministro da Educação, ela foi aprovada por 307 votos a 82. Ou seja, nem 100 deputados, né, defenderam que o ministro não precisava ir no plenário, né? Então foi uma larga maioria aí, digamos, né?
Sim.
E na quarta-feira, que foi o dia que o ministro compareceu ao plenário, foi um dia que foi marcado por manifestações em todo o país, né? Justamente protestando aí contra esse bloqueio de verbas na educação brasileira. Vamos lembrar para as pessoas o que é esse bloqueio?
Uhum.
É um bloqueio de 7 bilhões e 400 milhões de reais em vários níveis aí de ensino, né, desde o ensino infantil, educação infantil, até a pós-graduação, enfim, né, passando pelo ensino fundamental, médio, por tudo, em todos os níveis, mas a maior parte está no ensino superior.
Sim.
É por isso que a gente vê várias universidades, né, reclamando e se unindo aí a essas manifestações. E durante a conversa com o ministro, o Edson, foram 6 horas, né, de debate do ministro com os parlamentares no plenário. 6 horas. Por vezes, bastante quente, assim, né? Principalmente quando o assunto chegava, quando o tema tratado ali envolvia ideologia, né? Que aí começava a troca de acusação, aquela coisa toda, né? Entre governos anteriores e o governo atual, aquela coisa toda. Aí o clima esquentava e tinha assim, digamos, um embate mais acalorado no plenário, né? Discussões, empurra. Sim. Chegou a ter tudo isso. Mas a parte mais que mais concentrou mesmo críticas foi essa questão do contingenciamento. E aí a gente lembra aí as pessoas que está tendo uma briga, né, entre qual palavra usar. Né? A oposição usa corte, o governo diz, não é corte, é contingenciamento. Corte é contingenciamento. Aquela coisa que você até agora há pouco, inclusive, falou, bloqueio, contingenciamento.
É, né? Exato.
Está todo mundo cheio de dedo para falar a respeito desse assunto, porque parece que se você adota uma palavra, você está adotando,
Uma posição, exatamente.
Não é?
Exatamente.
Pois é. Então, a gente que é jornalista, eu me coloco aí no meio, eu também estou cheio de cuidado para falar desse assunto, porque parece que se você falar uma palavra, você está adotando um lado, mas não é bem isso. Vamos lá.
É, exatamente.
Eu acho que a gente tinha que aproveitar esse momento justamente para explicar o que é contingenciamento, né? Porque o contingenciamento, ele é um procedimento super normal, tá? Ele acontece todos os anos em todos os governos.
Sim.
A gente lembra aí. Geralmente é no começo do ano, né? Nos 2 primeiros meses do ano, certo? Agora também está dando uma grita porque aconteceu agora, no mês de maio, mais um aumento, né, nesse bloqueio.
Sim.
Mas o que é o contingenciamento em si? Ele é um bloqueio de verba. O que acontece? De tudo que foi prometido no orçamento, um tanto vai ficar retido. Para ser liberado quando? Não se sabe quando que esse dinheiro vai ser liberado, né? Mas por que o governo faz isso? Porque o governo, ele não arrecada o dinheiro do caixa todo de uma vez, não pinga tudo lá no caixa em janeiro ou fevereiro ou março, né? O que ele vai arrecadando vai vindo ao longo do ano, né? Ao longo dos meses.
Sim.
E as despesas, elas também precisam ser redistribuídas ao longo do ano. E tudo isso tem um limite, né? Porque tem as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Exatamente.
Por isso, o governo coloca um limite para ir gastando, um limite para essas despesas, e segura aí a conta, né? Já bloqueia um tanto aí, porque se por acaso a arrecadação não se confirmar ao longo do ano, né, ele não conseguir arrecadar tudo que ele previu no orçamento ao longo do ano, os gastos também não foram feitos ao longo do ano, né? Então, assim, ele pode, de repente, honrar com os compromissos de acordo com a proporção que ele vai recebendo o dinheiro.
Exatamente.
É por isso que acontece. Contingenciamento é normal. Contingenciamento é bloqueio. Esse é o nome correto, contingenciamento, né? Bom, vamos lá. E por que está dando toda essa grita, né? Se é uma coisa tão normal, por que está todo mundo tão indignado? Por quê? Porque se a gente considerar os últimos anos, e o valor que está sendo contingenciado na educação, ele realmente é o maior dos últimos anos. Então, olha, para você ter uma ideia, eu fui atrás dos dados da consultoria de orçamento da Câmara, que usa os dados diretos do orçamento, do sistema de orçamento, e ontem mesmo eles fizeram vários cálculos para mim, me mostraram todos os números, e esses são os números que eu apresentei hoje, tanto na TV quanto aqui na rádio. Ó, nos últimos anos, por exemplo, ó, em 2017, dos 27 bilhões que a educação tinha para gastar, que são gastos não obrigatórios, né? Dos 27 bilhões, 5 foram cortados. Cortados não, né, gente? Bloqueados no começo do ano. Em 2018, dos 25 bilhões, o bloqueio foi de 2,5 bilhões. E este ano, dos 24 bilhões, está sendo bloqueado, primeiro foi bloqueado quase 6 e agora foi para 7 bilhões e 400 milhões. Então, o bloqueio é o maior dos últimos anos, né?
Uhum.
Então, essa é uma questão muito interessante, assim, né?
Agora, um dado que foi trazido aqui na entrevista pelo presidente da Comissão de Educação, de que em 2015 havia sido bloqueado 10 bilhões de reais. Né?
Esse dado, olha só, o que, que acontece? O que, que os consultores me explicaram ontem? Que a gente não consegue fazer uma análise, essa foi a explicação que foi me dada, tá?
Uhum, tá,
que
claro.
A gente não consegue fazer uma análise ao longo dos anos, porque eu pedi para eles análise de uma década. Aí eles disseram, olha, a gente não consegue fazer isso para você assim, porque os parâmetros do orçamento mudaram de um ano para o outro.
Ah, tá.
Então, o que, que eles conseguiram fazer? Eles conseguiram fazer nos últimos 3 anos, inclusive esse estudo dos últimos 3 anos aqui, ele está publicado no site da Câmara, no, na Sim. parte do orçamento. Então, quem quiser ter acesso a isso, foi publicado ontem um boletim sobre contingenciamento feito pela consultora Márcia. E está lá esses números. Então, esse é o que eles conseguiram fazer.
Uhum.
Eles acham muito complicado a gente tentar ficar comparando com anos anteriores, porque ele disse que os parâmetros mudaram demais.
Entendi.
Então, fica como se a gente ficasse comparando alhos com bugalhos, né? Então, para a gente ter o mesmo parâmetro todos os anos, eles acharam mais seguro a gente se manter nesses últimos 3.
Uhum.
Mas, óbvio, que com mais tempo, eles, de repente, podem conseguir fazer uma análise mais de longo prazo, né? Aí eu não posso falar sobre isso. Mas só uma observação a respeito do corte e bloqueio também, o Edson. É que assim, quando a gente fala corte e bloqueio, né, porque às vezes parece tudo a mesma coisa, né, como eu falei, o bloqueio ele pode ser liberado ao longo do ano,
uhum.
claro, né, mas muitas vezes o bloqueio vira corte.
Vira corte, né? Mesmo, é.
Porque o dinheiro não é liberado ao longo do ano, muitas vezes isso acontece.
É.
Aí eu perguntei pro pessoal ontem a respeito da educação, mas o que foi feito? Na educação, a informação que eu tive é que geralmente tudo que é autorizado é empenhado, ou seja, empenhado é porque é dado a assinatura de um compromisso de que vai ser pago.
Uhum.
Não necessariamente é pago no mesmo ano, mas pode ser pago em anos posteriores, né? Mas na educação, quase tudo acaba sendo liberado ao longo do ano. Então, no ano passado, por exemplo, apesar de ter acontecido um bloqueio no começo do ano, chegou no final do ano, 98% acabou sendo empenhado. Então, 98% do que havia sido prometido foi liberado, empenhado, né? Que,
uhum.
Como eu falei, pode uhum. não ter sido pago no mesmo ano, mas pago nos anos seguintes. Ai... É bastante coisa, né? Muito número, né?
Muito
e
número.
Tem uma guerra danada. Tem uma guerra danada de número também. Se você... várias entrevistas que você deve ter feito aí, vários parlamentares...
Essa semana o painel foi basicamente isso aqui, né? A gente tratou bastante desse assunto.
Pois é. E quem acompanhou no plenário viu também, assim, cada um que chega lá fala um número diferente. O que eu queria dizer a respeito disso para as pessoas? Gente, número... depende do ponto de vista que você está olhando.
É.
Então, provavelmente, todos esses números que estão sendo falados estão certos.
É, todo mundo tem razão, só que cada um tem razão de um jeito, né?
Exato, é porque cada um está olhando o número de uma forma.
De uma forma.
Eu tenho um jeito
da
bem,
sua perspectiva bem... política, inclusive, né?
Que, exato.
Que é,
claro.
Que é absolutamente natural. Quer dizer, o embate político
claro,
é isso mesmo, né? É assim que funciona.
Exato. Eu tenho um exemplo bem claro disso, é a questão do quanto que foi esse bloqueio, a porcentagem do bloqueio, né?
Uhum.
É porque, como eu falei agora há pouco, tem uma parte do orçamento da educação que são despesas obrigatórias, ou seja, elas não podem ser cortadas, que é a grande parte do orçamento de educação. Então, por exemplo, do Ministério da Educação, o orçamento desse ano é cerca de 134 bilhões de reais.
Uhum.
A grande parte... é de despesa obrigatória. O que é despesa obrigatória? Pagamento de salário, aposentadoria, dinheiro direto na escola, o fundo de manutenção da educação básica, o Fundeb, a merenda escolar, o transporte escolar, tudo isso não pode ser cortado.
É, isso aí.
Aí, tem uma parte desse dinheiro que é cerca de 24 bilhões de reais só, que são de despesas não obrigatórias, que tecnicamente é chamada de discricionária.
Uhum.
Essa parte, esses 24 bilhões de reais, é que podem ser cortados, entendeu?
Exatamente.
E o que pode ser cortado? aumento de rede, a expansão da rede, né? Construção de escola, bolsa de estudo, a pesquisa, material de consumo, né? Papel, lápis, caneta, impressora, água, luz, limpeza, segurança, que é manutenção, a compra de equipamentos, que é um investimento, auxílio estudantil, né? Moradia estudantil, bolsa de estudo, enfim, isso pode ser cortado. E aí o que acontece? Essa diferença de porcentagem que a gente vê é o que, que é? Eles pegam um valor que foi cortado, que foi bloqueado, e faz ou em relação ao total ou em relação ao valor que pode ser cortado. Aí as porcentagens realmente dão diferentes, né?
Diferente,
porque ou você relaciona com o total ou você relaciona só com a parte que pode ser cortada.
Muito bem, Dini Moraes. Mais uma vez aí esclarecendo para a gente as dúvidas e colocando aí questões aí importantes debatidas essa semana no plenário, especificamente sobre a educação, vinda do ministro Abraham Van Weintraub. Nome difícil, né? Ah, tá doido. Fazer matéria para falar nome do ministro não é fácil. Abraham Van Weintraub veio aqui na Câmara esclarecer aí algumas coisas sobre essa questão do contingenciamento de recursos ou corte de recursos na educação. Dini, brigadão pela presença mais uma vez aqui no programa, falando de plenário, e a gente volta na semana que vem.
Tá bom, é sempre um prazer, um abraço pra todo mundo, bom final de semana.
Tchau. Bom final de semana, tchau, tchau. Dini Moraes falando com a gente, e agora o assunto é, agora a gente já falou do plenário, vamos falar das comissões?
No corredor das comissões.
Bom, comissões, a Comissão Parlamentar de Inquérito, que está apurando aí denúncias de irregularidades no BNDES, especialmente em fomentos nas ações do BNDES no exterior entre os anos de 2003 e 2015. E a gente vai conversar agora sobre esse assunto com o José Carlos Oliveira, repórter da Rádio Câmara, que acompanhou a CPI nessa semana. Zeca, boa tarde.
Boa tarde, Edson. Boa tarde também para os ouvintes.
Pois é, Zeca. Então vamos falar, né? Não vamos falar de futebol nessa semana, porque depois da gente ter do meu time ter perdido.
Os times estão lá embaixo, a gente não vai ter mais assunto para falar.
Pois é, daqui a pouquinho, pois é, mas o meu já perdeu pro Palmeiras, já começou a ficar complicada a situação. Mas tudo bem. E empatou com o Santos na Copa do Brasil. Bom, CPI do BNDES, Zeca, o que nós podemos falar aí dos embates, dos depoimentos dessa semana? Como foi aí o trabalho da CPI?
Pois é, até pelo foco da CPI, né, irregularidades do BNDES entre 2003 e 2015. O foco está totalmente nos governos petistas de Dilma e Lula. E os parlamentares batem muito nessa tecla de que os empréstimos liberados pelo BNDES para financiar exportações ou ações de empresas brasileiras no exterior tinham um cunho político. E como muitas dessas empresas estão envolvidas, estão sendo investigadas aí nas operações da Lava Jato, principalmente a Odebrecht, realmente tem pano para manga para investigação. Nessa semana, a CPI ouviu um técnico, um ex-técnico, né, do Ministério da Fazenda, o Rodrigo Cota, que trabalhou na Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, mas ele continua no governo. Hoje ele, por exemplo, ele é secretário adjunto do Ministério da Educação. Hoje ele atua no governo Bolsonaro. Ele é um servidor de carreira, mas lá no início dos anos 2000 ele atuava como secretário de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda. E ele foi chamado para dar detalhes de como eram liberados ou de como era feito o andamento da liberação desses empréstimos. E ele trouxe detalhes técnicos, dizendo que, pela parte técnica, os possíveis empréstimos eram, sim, avaliados quanto à questão de risco e que essas decisões eram passadas para seus superiores. Uhum. E que as decisões de liberar ou não o empréstimo diante de uma determinada avaliação de risco, mesmo que fosse alta, cabia, obviamente, ao Conselho de Ministros da Camex, a Câmara de Comércio Exterior. É uma Câmara interministerial, tinha ministro da Fazenda, ministro da Indústria e Comércio, Agricultura, Planejamento, Relações Exteriores. Então, obviamente, havia um cunho político, uma conotação política. Ele não quis, o Rodrigo Cota não quis bater o martelo. Olha, havia orientação política para determinada ação para determinada decisão. Ele sempre quis pontuar como decisões de conotação política, cunho político, de acordo com a orientação estratégica do governo.
Uhum.
E também foi ouvida uma ex-secretária executiva da Camex, a Alita Espíndola, que uhum. inclusive informou que já tinha trabalhado também no governo Fernando Henrique Cardoso, falou que decisões ou orientações políticas realmente permeiam as decisões da Camex, até porque isso varia de acordo com a própria orientação do governo. Ela lembrou, por exemplo, que uma orientação pode determinar para o protecionismo da economia, a outra pode ser para a abertura do mercado.
Uhum.
Um governo pretende desenvolver maior número de negócios com um determinado grupo de países, e isso realmente tem uma conotação política, tem uma certa orientação política de acordo com a estratégia específica de cada governo legitimamente eleito, né?
Uhum.
Mas realmente o foco está em possíveis irregularidades no uso desses recursos ou até uma possível, descaracterização aí das orientações de risco, não se levando em conta alguns dados técnicos que poderiam apontar, por exemplo, que um empréstimo para um país A ou B era muito, tinha um risco muito elevado e o risco de calote para o BNDES seria grande, né? Como, inclusive, tem notícia de que empréstimos liberados para Venezuela, para Cuba, teriam dado aí prejuízos, estão dando prejuízos hoje na casa de 2 bilhões de reais para o BNDES.
É, a fundo perdido e a garantia de pagamento, principalmente no caso da Venezuela, que a situação é muito pior do que a de Cuba, se a gente pensar em termos de economia hoje, que não tem como honrar absolutamente nada, né? Nesse momento.
Exatamente.
A coisa está complicada. Então, enfim, agora vamos ver se os deputados também da base desses governos também, obviamente, vão fazer os seus questionamentos e vão, né, também estabelecer o contraditório aí, o contraponto nessa história também, né, Zeca?
Até como foi dito claramente lá que a decisão era tomada pelo Conselho de Ministros, né, a CPI já aprovou, inclusive, a convocação de ex-ministros, né, por exemplo, o Paulo Bernardo, que foi ministro do Planejamento.
Planejamento, uhum.
A deputada Paula Belmonte, por exemplo, que é do Cidadania aqui do Distrito Federal, apresentou uma ata lá da Camex de 2010, mostrando a liberação de empréstimos para Cuba, para Bolívia. Olha, assim, acho que nem todos esses empréstimos são questionáveis. Tinha empréstimo lá para ação social, de compra de alimentos, de ajuda humanitária. E tinha também um mais polêmico, que era exatamente para Odebrecht tocar as obras do Porto de Mariel.
De Mariel. Uhum.
Mas nesse pacote todo aí, essas ações para Cuba, para Bolívia, foram assinadas pelo ministro Paulo Renato, pelo ministro Eduardo Jorge, que era ministro da Indústria e Comércio na época, e eles estão lá também na pauta de futuros convidados ou convocados da CPI do BNDES, Edson.
Beleza, José Carlos Oliveira, repórter da Rádio Câmara, conversando aqui com a gente sobre a CPI do BNDES. Zeca, obrigado pela participação, querido, ótimo fim de semana, boas aventuras.
Para nós todos.
Todos, um abraço. Tchau, tchau. Tá, a participação do José Carlos Oliveira, repórter da Rádio Câmara, conversando com a gente. E a gente vai vamos de música, né? Vamos fechar então nosso bloco com Everything But The Girl. Essa bandinha aí com esse som tão suave e gostoso. Roller Coaster, aqui no Feijoada Completa. I wanna spend huge amounts of time on my own. I don't wanna cause any serious damage. I wanna make sure that I can manage. Because I'm not really in your head. I'm not really in your head. And I see your love. E Roller Coaster com Everything But The Girl, esse grupo que também faz um som que lembra muito a bossa nova. Aliás, muita gente bebeu nessa fonte, né? E essa versão é uma versão remasterizada, é um grupo muito interessante. Esse som que mistura bossa nova até com um pouco de música latina também, né? Usando aí uma percussão bem típica da música cubana. Enfim, muito legal mesmo o som do Everything But The Girl. E a gente vai para um breve intervalo aqui no Feijoada e volta daqui a pouquinho.
Feijoada completa.